Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Sente.
Telegrama do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros ao município de Ouro Preto do valor de R$ 2.076,00 mais R$ 71.500,00 mais R$ 55.800,00 mais R$ 10.000,00 mais R$ 43.200,00 mais R$ 15.400,00 mais R$ 8.500,00 mais R$ 16.700,00 mais R$ 86.300,00 mais R$ 23.030,00.
Ciente.
Correspondência do Ministério da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informando liberação de recursos financeiros ao município de Ouro Preto no valor de R$ 74.000 mais R$ 190.000.
Ciente.
Correspondência da Câmara dos Deputados informando liberação de recursos do orçamento da União destinado ao município de Ouro Preto. Nossa.
Ciente.
Correspondência da Novelis encaminhando resposta à representação 33/2008 de autoria do vereador Curuzu.
Não se encontra o vereador presente.
Correspondência do Monsenhor Celso Murilo Souza Reis, vigário-geral da Arquidiocese de Mariana, agradecendo em nome do senhor arcebispo metropolitano Dom Geraldo Lírio Rocha, a moção de aplauso requerida pela vereadora Clovimara Batara ao ensejo das celebrações do centenário da elevação desta igreja particular de Mariana e a categoria de Arquidiocese. Monsenhor Celso Murilo Souza Reis, vigário-geral da Arquidiocese de Mariana.
Ciente.
Ofício circular número 007/08, de autoria do senhor Vitaldo Rei Filho, presidente de comissão de defesa do consumidor da Câmara dos Deputados, encaminhando minuto de projeto de lei que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor.
Ciente.
Ofício de autoria do senhor Maurício Marques, gerente-geral da mineração do Complexo Mariana, informando que a Vale está estudando a implantação de horário fixo no Complexo Mariana. Uma cópia para mim.
Pois não, vereador. Uma cópia para o vereador Matheus.
Ofício 1635/08, de autoria do deputado Alberto Pinto Coelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, convidando para a terceira Conferência Estadual de Direitos Humanos em Belo Horizonte, dias 11 e 12 de setembro.
Ciente.
Ofício 1281/08, de autoria do senhor, da senhora Kellen Paula de Souza, assistente social, e Mary Lamas, diretora de assistência social da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, encaminhando resposta ao requerimento 80/08, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Ciente.
Uma cópia para mim.
Pois não, presidente. Uma cópia do vereador Matheus.
Ofício 13/1329/2008, de autoria do senhor Paulo Marcos Xavier da Silva, secretário municipal de assistência social e cidadania, acusando recebimento de cópia do requerimento número 99/2008 da vereadora Maria Regina Braga.
Ciente. Aumente uma cópia para a vereadora Maria Regina Braga.
Ofício 67/2000, de autoria do prefeito municipal, encaminhando resposta ao requerimento 88/2008 do vereador Vanderlei Rossi Curuzu.
Ciente.
Ofício 68/2008, de autoria do prefeito municipal, encaminhando resposta ao requerimento 94/2008 do vereador Leonardo Edson Barbosa.
Gostaria de uma cópia desse.
Pois não, vereador, uma cópia para o vereador Léo Barbosa.
Ofício 69/2008, de autoria do prefeito municipal, encaminhando resposta ao requerimento 93/2008 da vereadora Maria Regina Braga.
Ciente.
Projeto de lei 51/08, de autoria do prefeito municipal, que denomina o Parque Horto dos Contos.
Distribui às comissões competentes.
Província FM, Rádio de Ouro Preto. Ouro Preto, 4 de agosto de 2008. Senhor vereador Maurílio Zacarias, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor. A CEOP, Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto, mantedora da Rádio Província FM, vem por meio desta comunicar o seguinte: devido ao momento eleitoral, considerando as leis que regem as transmissões de radiofônica e por sugestão jurídica, a emissora informa que não fará as transmissões ao vivo das reuniões nos meses de agosto e setembro, voltando a transmitir normalmente após a eleição municipal de 2008. Espera neste intento a compreensão da mesa diretora e dos vereadores, uma vez que agindo assim evitará contratempo com a justiça eleitoral, tanto para a emissora como a Câmara Municipal de Ouro Preto. Entretanto, faremos semanalmente um boletim informativo das matérias aprovadas e de interesse público, sendo que nos apresenta neste momento, agradecemos e nos colocamos à disposição atenciosamente, Roque Luiz Fina, coordenador da ACO.
Ciente.
Gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Pois não, uma cópia para o vereador Silvio Mapa. Gostaria que o secretário fizesse a chamada novamente.
Júlio Pimenta, Frei Brandade, José Maria Germano, Leonardo Barbosa, presente. Maria José Leandro,
presente.
Maria Regina Braga,
presente.
Maurílio Zacarias, presente. Matheus Nunes, presente. Silvio Domingo Mapa, Vanderlei Rossi Curuzu.
Já havendo coro nesta casa, vamos abrir, em nome de Deus e do povo ouro-pretano, a 42ª reunião ordinária do mês de agosto. Vamos pôr as atas em discussão e em votação. Ata da 38ª reunião ordinária de 2008, realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto em 1º de julho de 2008. Em discussão? Em votação. 8 votos favoráveis. Ata da 39ª reunião ordinária de 2008, realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto em 3 de julho. Em discussão. Em votação. 8 votos favoráveis. Ata da 40ª reunião ordinária de 2008, realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto em 10 de julho. Em discussão. Em votação, 8 votos favoráveis. Ata da 41ª reunião ordinária de 2008, realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto em 15 de julho. Em discussão. Em votação, 8 votos favoráveis. Ata da 1ª reunião extraordinária, realizada no dia 21 de julho de 2008, dentro da sessão legislativa extraordinária convocada para o período de 21 a 25 de julho de 2008. Em discussão? Em votação. 8 votos favoráveis. Passamos aos projetos em segunda discussão.
Substitutivo ao projeto de lei 50/2007 do vereador Flávio Andrade, que institui o CONPUM, Conselho Municipal de Política Urbana de Ouro Preto, da Outras Providências. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do substitutivo ao projeto de lei 50/2007, segunda discussão, sem emenda.
Em segunda discussão, o substitutivo ao projeto de lei número 50/2007, do vereador Flávio Andrade, que institui o CONPURB, Conselho Municipal da Política Urbana de Ouro Preto e da Outras Providências. Em discussão? Em votação? 7 votos favoráveis.
Projeto de lei 46/2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso remunerado das áreas destinadas à exploração de lanchonete no Horto Botânico. Autoria: prefeito municipal. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 46/2008, em segunda discussão, sem emenda.
Em discussão, o projeto de lei número 46/08, prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso remunerado das áreas destinadas à exploração de lanchonetes no Horto Botânico. Em discussão. Em votação. 7 votos favoráveis.
Projeto de lei 42/08, que autoriza o Poder Executivo a pagar o valor de R$ 5.700 à Associação dos Municípios do Circuito do Ouro. Autoria: prefeito municipal. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 42/2008, segunda discussão, com emenda.
Projeto de lei número 42 do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a pagar o valor de R$ 5.700 à Associação dos Municípios do Circuito do Ouro. Em discussão?
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Mais uma vez, segunda discussão, né, senhor presidente?
Em segunda discussão.
Eu estava lendo a resposta de um requerimento aqui. A gente vê com o nosso município aí faltando recurso para levar pessoas com problemas de saúde a Belo Horizonte. Faltando recurso para pagar exames das pessoas, exames de urgências, e agora liberando dinheiro aí para a Associação dos Municípios. Isso é um absurdo. Eu voto contra esse projeto. Peço meus companheiros de partido para que vote também contra esse projeto, que isso é lamentável.
Em votação. 2 favoráveis. Não. E 3 favoráveis e 4 contra.
Devolve esse projeto para o prefeito, ele pagar do bolso dele, porque é para os amiguinhos dele. Muito obrigado, vereadores.
Passamos agora ao requerimento.
Requerimento 103/2008, senhor presidente. Requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvir o plenário, que seja formada uma comissão de vereadores para fazer uma visita ao antigo prédio da Santa Casa e relatar a este plenário a situação em que se encontra as obras. Autoria, o vereador Vanderlei Rossi Curuzu.
Em discussão, o requerimento número 103/08, vereador Curuzu. Em votação, 8 votos favoráveis. Requerimento de oradores.
Requerimento 236/2008, 237/2008, 238/2008, 239, 240/2008, 241/2008. Os vereadores: Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa, José Maria, Vanderlei Rossi Curuzu, para ser oradores nesta reunião.
Requerimento número 233/08, da vereadora Maria Regina Braga.
Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Sideral. Aliás, não tem ouvintes, né? Não está sendo transmitido, não, né, senhora presidente? Senhora presidente, não está sendo transmitido, não, né?
Não pode ser, porque o Roquinho, ele trouxe a lei que não permite fazer a transmissão.
Não, só para saber se eu cumprimento os ouvintes ou não. Entendeu? Obrigada, presidente. Eu queria estar colocando uma questão aqui que tem me preocupado muito. E tomara agora, com essa chuvinha que deu aí, as coisas normalizem. Mas o problema da falta de água em Ouro Preto está um caos, está crítico. E nós criamos, com as melhores intenções do mundo, o SEMAI, que tem um orçamento gordíssimo, né? Um orçamento considerável. E do jeito que as coisas estão caminhando, é de preocupar, porque a reclamação de falta de água está geral, Ouro Preto inteiro, em alguns distritos também. Eu, por exemplo, tem 6 dias que eu estou sem água em casa, e outras pessoas estão na minha situação, em situação pior, e a gente fica querendo saber, né, por quê. Tem o caminhão-pipa para urgências e emergências, mas o município não está tendo dinheiro para comprar um mangote adequado. O mangote que tem é pequeno, curto, e não dá para abastecer as caixas d'água Ouro Preto, que todo mundo sabe que ficam no alto da maioria das casas. Então, acho que a prefeitura deveria tomar a providência, que o pessoal tem sofrido com a falta d'água. Sem água você não consegue fazer nada, você para a sua vida. E a gente, então, depois, até na próxima reunião, eu vou estar fazendo um requerimento, uma prestação de contas para onde está indo o dinheiro do SEMAI. Ok, senhor presidente?
Ok, obrigado. Obrigada. Requerimento número 237/08, do vereador Flávio Andrade.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade presente. É só para lembrar, nessa quarta-feira vamos ter a outra audiência pública da CEMIG. Nós fizemos no final do mês de abril uma audiência, acho que foi das mais concorridas que a gente já fez nessa casa. Naquela ocasião listamos problemas de iluminação pública. Lembramos que a prefeitura paga à CEMIG R$ 129 mil por mês para manutenção da iluminação pública. Vimos hoje ainda muita luz acesa de dia e muita luz apagada à noite. Naquela ocasião, a CEMIG se comprometeu a contratar 2 equipes extras para agilizar o serviço, e a gente combinou de ter uma outra audiência durante o mês de junho ou julho para poder fiscalizar, acompanhar o que foi feito lá para cá. Então, convido os vereadores e a comunidade presente para, nessa quarta-feira, às 7 da noite, amanhã, essa audiência pública. Contaremos aqui com a senhora Andréia, do escritório local. Teremos também um diretor do escritório da Regional de Lafayette, convidamos também o PROCON, convidamos a Associação de Moradores e as pessoas que têm na sua área, na sua rua, em que ainda permanece o problema de iluminação pública, o convite para que todos possam estar aqui ouvindo da CEMIG a prestação de contas do trabalho durante esses meses de maio, junho e julho e vendo os passos a serem dados para frente. Só isso, muito obrigado.
Requerimento do vereador Leonardo Edson Barbosa.
Senhores vereadores, plateia presente. Depois eu até gostaria de uma cópia desse ofício da Rádio Província.
Pois não, vereador.
Porque não pode transmitir as reuniões. Porque, bem lembro eu, a nível aí do Senado, do Congresso Federal, em época de campanha, não parece transmissão, não. Parece que essa lei está chegando aqui em Ouro Preto, só para Ouro Preto. Aí, inclusive, gostaria até que a senhora presidente pedisse os assessores jurídicos dessa casa para que vê se realmente existe essa lei aí. Porque há 2 anos atrás, eu lembro de campanha para deputado, senador, presidente, e por diversas vezes chegava na minha casa e ligava lá a TV Senado. Agora a Câmara não está podendo transmitir as reuniões. Não sei se é por causa do espírito monarca do prefeito ou se o que que é o ditador, mas o que fica está a lamentar, senhora presidente, já não aguento mais, principalmente período que nem este agora. E eu continuo no mesmo ritmo de trabalho, mas o telefone toca demais, as pessoas reclamando a falta d'água do nosso município. A vereadora Regina falou ali, no começo dessa legislatura aprovamos aqui essa autarquia, que vocês podem ir lá no meu gabinete agora, olha lá, continua a placa lá na porta do meu gabinete, e interno também. Sem mais significa sem água e sem esgoto. E o que mais paga por isso são as pessoas mais necessitadas. Muitas das vezes delas não têm condições de pagar um caminhão pipa para levar água até na sua casa, ou não tem um carro para poder buscar uma água numa bica, alguma coisa assim. E eles não tomam providência. Hoje eu ouvi na Itatiaia Ouro Preto, ontem e hoje, o superintendente do SEMAI dando entrevista: nós estamos com falta de falta d'água em tal lugar esse, em tal lugar assim, mas não resolve. Sabe, senhora presidente, eu liguei para aquela desgraça daquele SEMAI, aquilo é uma merda, aquilo tem que ser fechado, aquilo ali tem que extinguir aquele SEMAI, aquilo não funciona. Liguei por diversas vezes no sábado, não tinha um lá para sequer atender o telefone. Não é porque lá em casa tem água. Lá em casa, se faltar água, vou pegar minha caminhonete, vou lá na biquinha do Padre Faria, vou encher os galões lá e vou levar para casa. Mas as pessoas que não têm água são as pessoas que moram em lugares que não vai, que nem carro chega porque não tem escada, ou às vezes é muito difícil acesso. E o SEMAI não toma providência. Tem uma senhora de nome Cláudia no bairro Itaguaral, que tem 32 dias que está sem água na casa dela, liga para o SEMAI, fala que vai resolver, agora deu um tal que o superintendente do SEMAI não atende o telefone da gente mais. Por que que não entrega lá? Por que que não entrega a pasta lá? É outro incompetente, esse tal de Zé Antônio, puseram ele lá para poder tampar o buraco também, que lá já era um buraco enorme, não está dando conta, tem que entregar essa superintendência do SEMAI e ver o que pode se fazer lá. Porque lá está caótica a situação. A gente questiona eles falam que é falta de recurso. É falta de competência. Falaram que inaugurar as caixas d'água aí no final de junho, depois passou o final de julho. E aí? Estamos já em agosto. Deverão deixar, estão deixando o povo com sede, poder fazer mais uma obra eleitoreira nos próximos dias e inaugurar essa água aí. Não falou que era final de junho? Por que não inaugurou? Agora está esperando a época de eleição aí, mês que vem, para ver como é que está a questão da pesquisa, para inaugurar essas águas aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador. É, requerimento 240/08, vereador José Maria Gomes, Germano. Pois não, senhor vereador. Requerimento número 241/2008, com a palavra o vereador Vanderlei Rossi Júnior. Não consta no plenário.
É só desejar bom regresso aos colegas vereadores, também ao público que está aqui acompanhando nossa reunião. É bom a gente estar de novo aqui para mais uma jornada de 6 meses de trabalho. Cinco meses e meio, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses e 20 e poucos dias. Algumas informações, senhora presidente, que eu pedi à prefeitura ainda no semestre passado, não chegaram aqui ainda. Aquela tal da empresa DG Engenharia, né, que eu fiz um requerimento em março, o prefeito tem 30 dias para responder e até agora, em agosto, ele não respondeu. O presidente Maurílio Zacarias fez um ofício reiterando o pedido e continua sem resposta. Não sei se algum dos vereadores sabe que empresa é essa, né, que chama DG Engenharia, que prestou o serviço para a Prefeitura de Rio Preto nesse governo. Não sei se mais de uma obra, pelo menos a obra que foi feita aqui nas lajes da construção desse hidrante, que não funcionou e, por conta disso, a República Baviera quase foi totalmente destruída, né? Teve uma destruição parcial importante. A empresa que fez aquela obra do hidrante que não funcionou, que nós falamos demais da época da ex-prefeita, nós falamos demais quando o hidrante não funcionou aqui do lado do Hotel Pilão. E nesse governo, talvez porque muitos dos que falaram antes, hoje estão com o governo, com este governo, na época estavam na oposição, talvez não tenhamos falado tanto. A República Baviera pegou fogo e teve uma destruição grande, porque um dos motivos, o hidrante, ali aqui acima da choperia ali, né? Fica acima da choperia, ao lado da choperia, não funcionou. E a diferença do hidrante do governo passado para esse é que, a diferença que tem nos dois fatos é que o hidrante do governo passado era antigo, já velho, e o hidrante aqui das lajes era novo, recém-construído por essa empresa DG Engenharia. E, senhora presidente, até hoje o prefeito não respondeu. Todos os requerimentos ele tem 30 dias para responder. O que ele mais demorou até agora, salvo engano, foi o da KTM. Tivemos que fazer uma pressão muito grande para responder, mas respondeu em uns 2 meses, mais ou menos. Agora, esse, só para saber que empresa é essa, DG Engenharia, e as licitações que ela venceu na prefeitura, já tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, já tem quase 5 meses e até hoje não foi respondido. E a Câmara fica desmoralizada com isso, porque se a Câmara faz um requerimento e para o prefeito responder, os vereadores todos aprovam, e o prefeito não responde, então isso, para que serve? Né, o nosso trabalho de fazer pedido de informação, de fiscalizar a prefeitura. Acho que nós estamos diante de uma situação grave. Todos nós carregaremos nas costas esse fardo, não é? e poderemos a qualquer momento ver dedos apontados contra nós, dizendo que nós somos frouxos politicamente ou coisa que o valha. Porque nós aprovamos um requerimento, o prefeito tinha 30 dias para responder e 5 meses se passaram, não respondeu e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, a Câmara funcionando ou não, não faz a menor diferença, não é? E o povo de Ouro Preto gasta cerca de 6 milhões por ano para manter essa casa funcionando, não é? E a principal função nossa é a de fiscalizar. Então, aquela conversa de que o prefeito atual responde a tudo, respeita a Câmara, relaciona bem com a Câmara, né, não é tão verdadeira assim, né? E este requerimento, o vereador Flávio já intercedeu lá junto ao gabinete, junto ao gabinete do prefeito, e mesmo assim continua sem resposta. E eu não sei o que, que tem de tão esquisito, né, de tão ruim, que o prefeito não pode responder esse requerimento, né? E fica aí, eu acho assim, tá, o prefeito fez um desafio, mais um desafio à Câmara. Ele fez um naquela ocasião da CPI, quando deu murro sobre a mesa, conversando com 5 ou 6 vereadores contra a abertura da CPI, e depois disse que seria olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se a Câmara abrisse a CPI, ele ia dar um tratamento diferenciado para os vereadores que assinassem a abertura da CPI. Ele desafiou a Câmara naquela oportunidade e está desafiando há 5 meses, não é, ao não responder este requerimento, né? Quais foram as obras e o processo licitatório em que essa empresa DG Engenharia venceu na Prefeitura de Ouro Preto. E outra questão, senhora presidente, eu quero aproveitar para informar, é que hoje eu recebi um telefonema do major, ontem, do major, melhor, do tenente-coronel Janeiro, dizendo que a desocupação das casas lá em Cachoeiro do Campo acontecerão nesta quinta-feira, depois de amanhã. Então, o major tem a ordem judicial para cumprir e a prefeitura está cobrando dele há 3 meses, desde que saiu a ordem judicial, para retirar aquelas famílias daquelas casas. E nós já conhecemos bem esse assunto, de forma que não precisa eu delongar sobre ele. Mas nós temos uma previsão ruim, né? Não só no ato de retirar as famílias, né, que são famílias, todas elas, extremamente necessitadas. Quem não conhece, quem as conhece sabe, quem não conhece pode ir lá para ver, visitar casa por casa. A maioria das pessoas são desempregadas, outros, alguns estão fazendo bico, e outros, alguns trabalham, tem um que trabalha catando ferro velho. Então são famílias extremamente, financeiramente pobres, extremamente carentes. E o prefeito atual está mandando chamar a polícia para tirar essas famílias dessas casas. Todos nós sabemos que tem uma história longa a respeito deste assunto, não é? Mas o principal causador deste problema, eu entendo, que foi quem prometeu fazer 400 casas em um ano e em 4 anos não chegou a 30 casas. Então, senhora presidente, nós estamos preocupados com o que pode acontecer nessa operação policial, né? Já tivemos hoje reunidos com o major Janeiro e com o major Carvalho, de uma operação, de uma equipe especial, batalhão especial de Belo Horizonte, que virá para ajudar ou para fazer essa ação de reintegração de posse. Essa é uma preocupação no ato da reintegração que poderá acontecer. E a outra, senhora presidente, colegas vereadores, que eu acho que é o mais importante, é depois, como é que vai se dar o relacionamento dessas famílias, né? Como é que vai se dar o relacionamento das famílias lá do Alto do Beleza com as famílias da parte alta do Taquaral? Lembrando que boa parte dessas famílias da parte alta do Taquaral não querem ir para a Cachoeira do Campo. Boa parte está indo porque a prefeitura as está empurrando para lá. Como se pega boi e transporta de um pasto para outro, a prefeitura está querendo fazer assim com essas pessoas. Como se fosse gado, pega, põe num caminhão e transporta para outro lugar. Por insensibilidade humana. É um governo de pouca sensibilidade social. E por pirraça, não é? Por pirraça, querem de qualquer maneira retirar aquelas famílias que estão lá e colocar essas daqui. Eu digo por pirraça porque são apenas 12 casas construídas. Poderia perfeitamente construir essas 12 casas aqui em Ouro Preto, não é? E mais, as outras 18 também poderiam ser construídas aqui. Temos citado e reiteramos aqui a informação de que a Novelis possui bastante terreno ainda, que são perfeitamente edificáveis, não é? Ali perto da Vila Operária, na Saramanha de cima. Nós temos, estamos chegando próximo ao limite, onde não dará mais para se construir casas em Ouro Preto, é verdade, mas ainda há. Então, por um lado, nós até reconhecemos que este governo está acompanhando a gente nesse chamamento de atenção para o fato de que Ouro Preto está chegando ao seu limite para a construção de moradias. Mas, por outro lado, o governo está errando na intransigência, quer fazer a ferro e fogo na marreta, não é? E assim eu temo pelo que vai acontecer. Como é que vai ser o relacionamento dessas famílias que vão daqui do Taquaral para lá? Repito, que não querem, mas que não querem ir para lá, e com aquelas famílias de lá que antes eram favoráveis a receber essas famílias, mas hoje não são mais. Criou-se um clima de animosidade, de acirramento, não é, entre os dois grupos, que o grupo lá, o pessoal do Alto Beleza, não quer mais receber essas famílias lá. Como é que vai ser a relação entre essas famílias, não é? Os filhos, como é que vão se relacionar, não é? Esse grupo de cerca de 28 famílias, se colocarmos 4 por família, dá cerca de 100 pessoas. Alguém faz a conta para mim aí. Cerca de 100 pessoas. Como é que elas vão se relacionar com aquelas famílias do Alto do Beleza? Não é? E o problema da falta d'água no Beleza, que falta hoje para quem mora lá, que vai faltar ainda mais quando tiver mais 100 pessoas morando no bairro. O bairro não tem escola, não tem posto de saúde, a UPA lá em Cachoeira é extremamente precária, a saúde do lado de lá não melhorou quase nada, não é? Inclusive, isso é preciso ser cobrado dos membros do governo atual que moram na região de Cachoeira do Campo, porque é que eles deixaram a saúde tão ruim do lado de lá, né? Se é que melhorou em outros lugares, por que que lá em Cachoeira do Campo não melhorou? Eu acho que o governo atual tem que dar essa resposta, mas principalmente aquelas pessoas que estão no governo e principalmente aquelas que ganham altos salários e que moram lá em Cachoeira do Campo, né? Por que é que não olharam para o lado de lá? Então, senhora presidente, essa situação da moradia que a Câmara vem acompanhando há muito tempo, não é? Nos preocupa, e pedir aí aos vereadores que puderem interceder junto ao prefeito municipal para demovê-lo desta ideia absurda, uma demonstração de insensibilidade para com a vida humana, de colocar dois grupos, além de não ter atendido o que prometeu, de colocar dois grupos numa situação de rivalidade, coisa que não existia antes. Não existia antes, mas a ineficiência, a incompetência do governo foi tamanha que produziu essa rivalidade entre os dois grupos. O que é que vai acontecer depois que esses dois grupos se encontrarem de maneira forçada, né? Então, acho que os vereadores podem ajudar. Eu sinto, sim, que os vereadores, alguns que têm prestígio com o prefeito, não estão preocupados com isso, estão mais preocupados com a política ou com a politicagem do que com esse fato real. Acusam muito. O outro lado, o vereador Matheus, o vereador Flávio, o vereador Maurílio, podem nos ajudar nisso, não é? São 3 vereadores da base do governo, um presidente dessa casa. Acusam que o outro lado, né, que apoia os manifestantes, não é, está fazendo politicagem. E eu pergunto, o que é que este governo está fazendo? Que nome dar ao que este governo está fazendo ao ter prometido tantas casas, não ter feito, e ao insistir agora em colocar dois grupos em confronto, não é? Dois grupos que não tinham nenhum problema anteriormente, este governo, pela forma que está fazendo, vai colocá-los em confronto. E o que é que vai acontecer depois, não é? se vier a acontecer o pior, quem vai ser responsabilizado? Vai adiantar chorar sobre o leite derramado depois? Não é? Então eu tenho falado isso aqui, insisto, acho que os vereadores podem nos ajudar a convencer o governo, o prefeito, a não fazer isso. E teve proposta, senhora presidente, colegas vereadores, logo no início da ocupação das casas, a proposta das famílias que lá ocuparam era que o prefeito alugasse casa e colocasse as famílias que lá estão, que precisam de um lugar para morar, e levasse as daqui para lá. Ou então que dividisse lá a metade, fosse de família daqui, e a metade ocupada pelas famílias de lá. E a prefeitura foi irredutível, não teve sensibilidade para negociar. Então, deixar muito, assim, muito claro que houve interesse o tempo inteiro de negociar da parte da comunidade lá. Agora, da parte da prefeitura, não está tendo esse mesmo interesse. Querem colocar as famílias lá a ferro e fogo, querem usar a polícia para tirar aquele povo lá daquelas casas que estão habitadas hoje por ele, e colocar as duas os dois grupos, né, as duas comunidades em confronto, e não podemos esperar acontecer o pior para depois chorar sobre o leite derramado. Então, pedir aos colegas vereadores, especialmente aos que têm mais prestígio junto ao governo, para interceder e não deixar que isso aconteça, porque isso poderá trazer o pior. Obrigado, senhor presidente.
Pois é. Eu quero encaminhar um ofício da Rádio Província FM, assessoria jurídica, para fazer uma análise comprovando o que está dentro da nossa lei e que está escrito aqui no ofício que foi encaminhado à Câmara Municipal. Gostaria que a secretaria encaminhasse a assessoria jurídica.
Senhor presidente, pois não. Me desculpe, só me deixe falar em um minuto, que eu queria abordar esse assunto, não abordei. Pode, um minuto?
Pode.
É estranhar, o vereador Léo já manifestou isso, né? Porque a TV Câmara, a TV Senado, essas TVs, continua, a TV Assembleia, né, continua transmitindo as reuniões, os trabalhos dos legislativos normalmente, né, em época de eleição. Na nossa eleição passada, nós tivemos aqui o vereador Flávio, era candidato a deputado, e a reunião da Câmara continuou sendo transmitida normalmente. Não é? E por que agora pesos diferentes, né? Medidas, dois pesos, duas medidas? Não é? Então, me parece que o grupo que hoje está na prefeitura está com medo de ouvir o que os vereadores têm a dizer aqui na Câmara na véspera da eleição. Essa é a única interpretação que eu posso fazer dessa decisão de não se transmitir mais as reuniões da Câmara. Né? Nada contra a Rádio Província, né? Nada eles devem estar fazendo para se precaver, né? Mas sabe-se lá o que é que os levou a tomar essa decisão. Né? Quais as pressões, quais o que é que levou a Rádio Província, né? E a Rádio Província a tomar essa decisão, sendo que na eleição passada o vereador Flávio era candidato a deputado e as reuniões continuaram sendo transmitidas da mesma maneira. Não é? Isso vai ser uma perda muito grande para o povo, não é? Porque aqui, do mesmo jeito que tem vereador para criticar o povo, para criticar o governo, também tem vereador, aliás, a maioria, que é de situação, para defender o governo. Não é? O povo está sendo privado de um direito que lhes foi garantido, né, de poder acompanhar em tempo real as nossas reuniões, né, saber o que a gente está falando, o que a gente está votando, como cada um está votando. Então, lamentável, o povo é que vai sair perdendo. Né? Vou dizer, o prefeito é um candidato, é outro que vai sair perdendo? Não sei quem vai perder mais do que o outro. É agora. Com certeza, o povo é o que mais vai sair perdendo, né, ao não poder mais acompanhar as nossas reuniões. Obrigado.
Pois não, vereador.
É só para pedir aos companheiros vereadores, primeiro pedir desculpa que eu cheguei tarde na reunião hoje, nós temos dois projetos que estão sendo pedidos pela comunidade, que é aquele de legitimação de posse de terreno e o outro de pagamentos atrasados da prefeitura. Eu até tinha sugerido ao jurídico da casa para ver se completava a avaliação desse para quinta-feira. Então, ver se a gente faz um esforço para na quinta-feira realizar a reunião das comissões para podermos dar parecer sobre esses dois projetos. Não sei se os outros vereadores estão sendo procurados, mas, primeira legitimação, as quatro pessoas me procuraram. Uhum. E o outro, que é de interesse também de muitas pessoas, que é de pagamento de débitos antigos da prefeitura, que o prefeito Anzolzó tinha assumido esse compromisso e mandou para a Câmara. São projetos grandes, complexos, o jurídico está analisando, mas fazer um apelo para que os companheiros vereadores possam estar aqui na quinta-feira, 3 horas, para que a gente possa fazer a reunião de comissões.
Se permite uma parte?
Pois não.
Pode, presidente.
Pois não.
Com relação aos projetos de legalização de terrenos, parece que tem alguns que estão com problema na documentação ainda.
Isso.
Era importante que talvez a casa ou iniciativa do próprio executivo comunicasse a essas pessoas, porque cria aquele problema do que é normal no poder público. A pessoa entrega a documentação, fica um tempo lá grande e depois vai ver que está faltando algum documento, faltando alguma coisa. E era bom comunicar essas pessoas para que ela providenciasse, e não achasse que, inclusive, o projeto está parado aqui na Câmara.
Por culpa nossa.
Por culpa dos vereadores. Então é importante verificar quais são, talvez a assessoria jurídica da casa, que acho que está analisando isso, através do doutor Guilherme, comunicar essas pessoas, documentação que está faltando, ou comunicar essa prefeitura. Ou devolver-se os processos daqueles que estão faltando. Mas acho que é um projeto único, então acho que não tem como desmembrar.
Até registrar, vereador Júlio, importante, são, como eu falei, projeto complexo, são 65, se não me engano, legitimações de posse. Cada uma é um processo que tem que ser analisado com toda a sua documentação. E elogiar o jurídico da casa, tanto o doutor Guilherme quanto o doutor Gustavo, tem feito isso com maior competência e dedicação para evitar problema futuro. Não adianta aprovarmos agora e depois verificar que faltou um documento. Então, elogiar o serviço jurídico da casa por estar fazendo esse trabalho com competência. É isso que o vereador Júlio levantou, tentar ver, alguns faltam realmente documentos. Da outra vez, nós excluímos esses e votamos só os que estavam corretos. Vou procurar o doutor Gustavo hoje ainda para ver com ele. De qualquer maneira, se pudermos nos reunir na terça-feira, 15 horas, para que a gente possa...
Quinta-feira,
às 15 horas, para que a gente possa verificar esses projetos e talvez votá-los ainda na quinta-feira. Obrigado, presidente.
Nada. Peço ao vereador Maurílio que faça a chamada.
Vereador Júlio Ernesto.
Presente.
Vereador Flávio Andrade.
Presente.
Vereador Zé Maria.
Presente.
Vereador Leonardo Edson. Vereadora Maria José
Leandro. Presente.
Vereadora Maria Regina Braga.
Presente.
Maurílio Zacarias, presente. Matheus Nunes. Silvio Domingos Mapa. Vanderlei Rossi Júnior.
Em nome de Deus e do povo do Pretano, estamos encerrando a 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.